Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, cerca de 70 milhões de pessoas na América Latina vivem em áreas propensas à contaminação da doença de Chagas. São áreas de extrema pobreza. Estima-se que 70% das pessoas que foram afetadas pela doença, em algum momento da vida, não saibam dessa infecção. Segundo a OPAS, a doença de Chagas, transmitida pela picada do mosquito barbeiro, ainda é endêmica em 21 países da região. Para José Antônio Marim Neto, professor e coordenador da Unidade de Cardiologia Intervencionista da Divisão de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, o déficit no diagnóstico se dá por conta das diferentes formas de controle da doença.
Existem três níveis de controle da doença de Chagas, que nós chamamos de prevenção. O primeiro e o principal consiste em evitar que um indivíduo tenha a infecção. Então, o que se deve fazer é evitar que ele receba um órgão de um indivíduo que é portador da doença, seja ele sangue ou um órgão sólido, ou que ele tenha contato, não é, com um alimento mal preparado que pode levar a uma infecção por via oral. A segunda forma de prevenção é quando ele, mesmo já tendo sido infectado, ele já tem o tripanosoma, o parasito, nos seus tecidos, no sangue, é evitar que isto acabe enveredando por aquela fase crônica. E então nós teríamos que tratar esse indivíduo com os dois únicos remédios disponíveis e que tem uma eficácia razoável, tem efeitos colaterais, mas que são toleráveis. E esse indivíduo tratado, ele então tem a sua carga de parasitos, o seu número de tripanosomas nos seus tecidos atenuado, diminuído, reduzido pelos remédios, e portanto ele tem uma chance maior de não ter as complicações da fase crônica. E tem um terceiro nível, que nós temos apontado aí na literatura e nos nossos trabalhos, que é da chamada prevenção terciária, quando já existem, não é, os problemas nos órgãos, mas nós temos que atenuar essas complicações.
Marinho explica o que é a doença de Chagas e as fases que ela apresenta.
A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um agente microscópico denominado Trypanosoma cruzi. Existem algumas formas de transmissão e há estimativas oficiais de que pelo menos 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas por esse agente, o Trypanosoma cruzi, em todo o mundo. A doença tem duas fases, uma fase inicial, que é claramente infecciosa, e uma outra fase que nós chamamos crônica. Durante esta segunda fase é que se instalam as lesões mais agressivas. Os pacientes que têm essa infecção na fase crônica, eles vão se queixar de problemas relacionados com o coração. Então, o coração se enfraquece progressivamente, então acontece a chamada insuficiência cardíaca. Também aparecem distúrbios do ritmo do coração, o coração começa a ficar muito acelerado ou bater muito devagar, ou alternando os dois distúrbios e assim por diante. Então, nós chamamos esse quadro de arritmias do coração. Existe também uma tendência muito manifesta de esses pacientes terem coágulos formados nas veias e principalmente no interior do coração. Quando esses coágulos se desprendem, eles podem atacar e interromper a circulação para o pulmão, nós chamamos isso de embolia pulmonar, ou às vezes eles podem causar infartos, não é? Falta de sangue no cérebro, então o chamado AVC, o chamado problema de necroses ou de problemas com os órgãos que não tem mais circulação por causa que o trombo migrou. Esses indivíduos podem ficar numa fase que se chama indeterminada durante muitos anos e existe uma chance de em torno de 30 a 40% de quem tem esta fase crônica de enveredar para realmente a própria morte. Isso é uma das consequências mais sérias, inclusive através de mecanismos já relativamente bem entendidos, a morte súbita como um dos flagelos nessa doença de Chagas.
Quando diagnosticada na fase inicial e aguda, a doença tem tratamento quase 100% eficaz.
Existe tratamento, principalmente se o diagnóstico for feito na fase aguda. E ainda quando aquele paciente que ainda não tem grandes problemas, ele não se queixa, ele é capaz de fazer exercícios físicos, até de fazer atividades laborais realmente intensas, muitos são lavradores, e existe essa possibilidade de se tratar com dois remédios que são os únicos disponíveis. Eles existem no arsenal terapêutico há 40 anos, pelo menos, e esses remédios são parcialmente eficazes em controlar, diminuir o número de parasitos, ou seja, do Trypanosoma cruzi, que existe nos tecidos do indivíduo.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou de 2010 a 2020 um total de 2.777 casos da doença aguda de Chagas. A região norte foi a mais atingida, sendo que o Pará sozinho diagnosticou 1.996 casos. O professor Marim aponta que tanto o Brasil quanto outros países possuem essas campanhas de conscientização para informar a população sobre os riscos da doença de Chagas e gerar um aumento de diagnósticos.
Trata-se de uma doença negligenciada, que significa, portanto, que não existe um atendimento muito característico por parte de órgãos que deveriam proteger a saúde populacional. E também essa doença, ela tende a acometer naqueles países latino-americanos de uma maneira geral, populações carentes, populações desprovidas de maiores recursos socioeconômicos. Então, nesse sentido, as campanhas são de conscientização da possibilidade, não é, de se fazer o diagnóstico e se instituir um tratamento. De qualquer maneira, as campanhas que já foram envidadas deram resultados. Por exemplo, se controlou a transmissão por órgãos contaminados, órgãos de indivíduos que estão doando, ou inclusive sangue. Então, essa transfusão foi, em grande parte, controlada, a transmissão por esse mecanismo, assim como aquela que diretamente depende da picada de um inseto hematófago, um mecanismo que talvez tenha sido o predominante durante muito tempo. Com o controle desses dois principais mecanismos, hoje sabe-se que a transmissão de mãe para filho, uma mãe que tem a doença de Chagas, portanto ela tem o Trypanosoma nos seus tecidos, no seu sangue, e ela pode transmitir para o seu rebento, para a sua criança, isto tem uma taxa de possibilidade que é da ordem de 5%. E isso então significa que pode haver um controle.
Você ouviu o professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, José Antônio Marim Neto, que falou sobre a epidemiologia da doença de Chagas e a falta de diagnóstico, além das fases da doença. Laura Oliveira, da Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.